Aqui começa mais um episódio do Sem Idade, apresentado por Risa Soares e Álvaro Pacheco. Hora de relaxar e ouvir uma história inspiradora de um convidado sem idade.
Olá, ouvintes do Sem Idade. Hoje, eu e o Álvaro, a gente vai conversar com o Pir Marcondes, um sem idade que já conhecemos há bastante tempo.
É, Risa, muito tempo. Mas a gente não conhece tanto o Pir sem crachá, né?
Pois é, essa história de todo mundo fala lá do A, lá do B, da pessoa, é engraçada. Convive anos com alguém, a gente trabalha juntos, a gente se encontra em vários eventos, mas até pelo curto tempo das agendas, acaba que a gente não tem a chance de ter aquela conversa mais descontraída, desinteressada.
E o Pir, de quem eu sou amigo, já fui sócio, admirador, e é uma bússola de pensar para onde vão as coisas, também é um amante de vinho.
Opa, bom, então, eu tô entre amigos, é muito gostoso isso aqui. Além dos vinhos, é muito gostoso estar aqui com vocês, Risa e Álvaro, um prazer imenso ser considerado um sem idade. Eu me acho meio sem idade mesmo. Às vezes eu esqueço quantos anos eu tenho, de verdade. Pode ser que a minha memória já esteja, não esteja mais ajudada, é verdade. Então vamos lá. Bom, eu vou ser genérico na recomendação dos vinhos. Vocês vão aí na adega e procurem qualquer vinho de Montalcino, qualquer Brunello de Montalcino. Claro que tem os melhores e os não tão bons, mas de um modo geral os vinhos de Montalcino são muito bons. Eu sou fã dos vinhos de Montalcino. Eu não sou um conhecedor de vinhos, mas eu acho que eu sou um bom apreciador de vinhos.
Deu uma super vontade e tô pedindo aqui. Vamos ver na nossa adega se
esse tem
na
adega aí.
Pir, você com filhos, avô, jornalista, colunista, escritor e há algum tempo empreendedor, investindo em várias startups, como é que você consegue ter em 24 horas do dia essa multiplicidade de atuação?
É muito fascinante para mim, sabe, Álvaro? Eu acho que nasci com esse DNA aí de ser meio multifacetado e gostar de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. É muito monótono para mim ter uma vida recorrentemente parecida todo dia. Eu não consigo. Até mesmo os hábitos diários, eu procuro fazer diferentes. Eu tenho que, sei lá, botar uma mesa, servir uma mesa. Num dia eu sirvo de um jeito, no dia seguinte eu sirvo do outro. Eu não consigo fazer as coisas iguais. Né? Isso eu acho que é um DNA, eu não estudei para isso, eu não me esforço para fazer isso, é assim que eu, de repente, que é o jeito que eu sou, né? Então, eu acordo muito cedo, você sabe disso, Álvaro, você também acorda cedo, eu acordo 5:30, por aí da manhã, e já começo a fazer coisas. Como você disse, eu tenho várias atividades, né? Sou empresário, digamos assim, de uma empresa de M&A e sou também investidor de algumas startups e tal. Então, eu tenho um mundo duplo, só para começar. Então, eu já começo o dia fazendo várias atividades meio que concomitantemente. E para piorar um pouco essa diversidade, eu sou também publisher, continuo sendo publisher, né? E toco lá um portal chamado Innovation Insider, que fala de inovação. Então, convivo muito bem. Acho que consigo conciliar razoavelmente bem esse envolvimento profissional todo com a vida familiar. Prezo muito a família e o tempo da família.
Agora, Pia, você está com quantos anos?
65.
Com 65 anos, você é muito mais jovem do que muito adolescente que tem por aí. Quando você se sentiu jovem, quando você sentiu essa inquietação dentro de você de que o presente não era suficiente, mas que você queria participar do futuro?
Acho que também desde sempre, Álvaro. Eu ia dizer desde moleque, talvez não seja uma verdade, porque o moleque não teria nem como ficar medindo essas coisas, né? Nem tá me preocupando com isso. Acho que a partir da adolescência, e principalmente ali no momento em que a gente entra na faculdade, ali eu comecei a perceber, pelo convívio com os meus pares ali, que eu tava sempre preocupado com fazer diferente, essa coisa que eu acabei de dizer. Com uma coisa nova, com o lado criativo de olhar as coisas. Eu fiz jornalismo na FAAP e era sempre o cara que estava preocupado com o texto diferente, de escrever diferente. Eu me lembro que eu tive um professor que era um jornalista conhecido, acho que ele ainda está na atividade, e que ele não gostava dos meus textos, porque ele era um cara importante, era um jornalista importante. Ele não gostava dos meus textos, ele achava os textos muito fora de padrão, porque ele achava que o jornalismo era uma coisa que tinha que ter um padrão. não. Tinha que respeitar algumas regras. E foi tudo que eu nunca fiz na minha vida. Eu tenho hoje 45 anos de jornalismo. E eu nunca recomendaria nenhum jornalista fazer nunca textos padronizados, né? Embora muitas vezes o jornalismo realmente peça isso, que esse professor tentou me ensinar e não foi muito bem sucedido, porque eu nunca obedeci às regras dele. Então, isso tudo meio vem junto. Então, desde que eu pude avaliar e me comparar, se é esse o termo aqui, com meus pares, as pessoas da minha idade e das minhas atividades com as quais eu me ligo, né, eu estive ligado, eu estou ligado, sempre, de alguma forma, eu nunca quis fazer igual. Acho que é desde sempre, Álvaro.
O que que o passar do tempo aprimora a futurologia?
Acho que a gente vai ficando mais velho, vai ficando... Se você consegue fazer algum treino... Aí eu acho que vai um pouco de treino, sim. Você aprende algumas, se é que dá para chamar assim, algumas metodologias de como começar a enxergar o futuro. Aí isso sim eu estudei, isso sim eu me aprimorei, isso sim eu me preocupo em ter algum método... E conceitualmente falando, né, para poder enxergar as coisas que virão. Né? Como eu escrevo bastante sobre isso, tento de alguma forma, não sei se prever o futuro, mas projetar algumas possibilidades e tendências futuras, eu cito sempre uma gurua minha chamada Amy Webb, que vários dos ouvintes aqui devem conhecer. Se não conhecem, vale a pena conhecerem, se são interessados por esse tema do futuro. Ela é ela se chama de uma futurista, só que ela tem um método muito bastante complexo, mas os princípios, se você começa a perceber, você entender, você percebe que o futuro já está aqui agora. Aqui agora a gente consegue já ver o que vai acontecer daqui a 10 anos, por exemplo. Daqui a 5, 10 anos. É claro que não com uma precisão total, absoluta, né, rigorosa, mas você consegue sim enxergar algumas coisas que vão acontecer no âmbito econômico, no âmbito da ciência, no âmbito da tecnologia, no âmbito do comportamento. É muito possível você fazer isso sem achar que você está tendo nenhuma bola de cristal. Então, isso aí eu me esmerei um pouquinho, Álvaro, em procurar esses métodos, né? E aí você, sem querer, meio intuitivamente, você começa a perceber hoje que você tem um buraquinho na porta, né, na fechadura, para você enxergar o futuro. É possível hoje você enxergar um pedacinho do futuro, sim.
Mas você, quando você fala do futuro, se aplica esse aprendizado também para a sua vida pessoal? Né? Ou a gente está falando aqui só de trabalho, né? Porque muitas pessoas, elas têm essa dificuldade, né, de se enxergar ou de viver aquilo que você falou. O futuro é... De uma certa forma, você começa a construir no presente, né? E você tem que ter uma capacidade de vislumbrar, né, o que vai acontecer e se preparar para isso ou construir isso, né? Ir nessa direção. Muitas vezes a gente fala, eu consigo tudo o que eu quero, né? Tudo que eu quero fazer, eu vou atrás e realizo. A dificuldade que a gente tem hoje é de saber o que a gente quer fazer, né? Até porque o mundo está tão caótico, já com toda a sua sabedoria em relação ao futuro, como é que será que vai ser nosso futuro político, né? Que acho que isso é uma das grandes questões que o brasileiro está vivendo hoje, né? Que envolve, que vai impactar a economia, vai impactar a sociedade como um todo. Se aplica isso para o seu dia a dia?
Mais ou menos, Risa. Eu acho que profissionalmente, sem dúvida, mas pessoalmente menos. Eu sou e sempre fui, hoje mais velho, né? Hoje eu tenho, claro que eu tenho planos, né? E eu projeto o meu futuro, sim. Muito com base naquilo que eu até profissionalmente vou em busca, é possível você também prever um pouco como vai acontecer as coisas na sua vida pessoal. Então eu tenho algumas projeções de futuro. Eu não quero ficar trabalhando o resto da minha vida, então eu tenho um plano para isso, né? Trabalhando, que eu digo, no dia a dia, como a gente hoje trabalha. Hoje eu tenho um trabalho cotidiano, acabei de descrever para vocês. Eu não quero isso. Eu quero escrever, eu tenho planos de escrever, como eu tenho esse dom que veio sei lá de onde, de escrever. Eu quero escrever livros que não tenham a ver com minha vida profissional. Os livros que eu escrevi até hoje, escrevi alguns, né? São todos profissionais, nunca foram livros, digamos, autorais meus no sentido... Não profissional, né? Então eu consigo projetar alguma coisa assim para o futuro pessoal, tenho alguns planos projetados, estou aprendendo agora, sempre fui caoticamente mal administrador da minha vida financeira, hoje já estou aprendendo aos 65 anos de idade a controlar um pouquinho melhor minhas finanças. e olhar para o futuro com um pouco mais de planejamento. Mas como eu acabei também de dizer um pouquinho aqui para vocês, sempre fui muito intuitivo, né? Essa coisa de olhar pela criatividade, de fazer as coisas sem muito planejamento, de não querer seguir parâmetros, né? Eu sempre conduzi minha vida muito desse jeito. Se eu disser para você que eu cheguei onde cheguei porque eu planejei isso lá atrás, é mentira, não planejei nada, né? Nem pelo lado profissional, nem pelo lado pessoal. O lado pessoal está muito ligado a construir o bem-estar para minha família, né, e para os meus descendentes. Eu tenho isso muito, é muito importante isso para mim. Já tão, a maior parte dos meus filhos já está grande hoje, tenho 3 filhos, 2 já são grandes, já são casados, um deles já me deu um neto. Então, a Clara, que é a mais nova, está agora entrando na faculdade. Então, eles já são grandes. Mas eu continuo querendo traçar para eles uma vida confortável, digamos assim, né? Então, sim, eu consigo hoje um pouquinho mais do que sempre planejar meu futuro, né? Agora, você colocou um caco ali na sua questão da coisa política e tal, aí...
Não, que a gente sempre está aproveitando os nossos convidados aqui para ver se tem alguma saída, né? No túnel.
Isso não é saída, isso é casca de banana.
Eu senti, viu, Risa, que você jogou uma casquinha de banana assim rápida no meio da pergunta.
Vai aqui, né?
Vai que o cara vai, cai nessa.
Pois é, então.
Agora, Pia, há mais de 40 anos, observando as coisas novas e as ofertas e a comunicação, e você é um pensador importante e do registro do século XX e XXI na comunicação e na publicidade, o que, que você vê que mudou do comportamento humano? Mudou alguma coisa ou as pessoas continuam sendo as pessoas na sua estrutura pavloviana de necessidades e de medos e de ansiedades?
Acho que elas continuam sendo pavlovianas, todos nós salivamos ainda diante de alguma coisa que nos dá prazer ou nos dá vontade, né? Então, acho que sim, esse lado, digamos, biologicamente humanos, acho que a gente continua sendo e com os mesmos princípios de sempre. Acho que também nos valores muito básicos, de um modo geral, a gente acho que ainda continua cultivando alguns clássicos que a gente, eu acho que continuam válidos e seguem sendo importantes, né? Como amar as pessoas, respeitar as pessoas, ser honesto, coisas desse tipo, né? Acho que ainda a gente continua desse jeito. Acho também, no entanto, que para pegar o mote aí das transformações que a gente passou na vida e vem passando, né? Acho que o impacto da transformação tecnológica nas nossas vidas, hoje acho que a gente está pagando um pouco o preço por isso, né? E aí eu sinto que a gente está vivendo uma sociedade um pouco angustiada por conta desses avanços todos e a gente parece que perdeu um pouco o pé nas coisas, né? Essa citação que você fez de sua mãe, de que a gente vai ter um programa com ela, né? Vai acontecer um programa com ela, você comentou isso. E ela dizia que ela conseguia planejar as coisas, né, para o futuro. Hoje eu acho que esse planejamento é um pouco mais incerto. E eu acho que a tecnologia trouxe um dado de realidade de muita velocidade. E a velocidade é meio inimiga do planejamento humano e é um pouco inimiga do bem-estar e do conforto. A velocidade, ela está o tempo inteiro nos tirando da zona de conforto. Acho que os seres humanos não foram muito preparados para isso. Então, acho que há um incômodo com a velocidade que a tecnologia impôs à sociedade. E isso a gente, de algum jeito, cada um de nós está vivendo esse incômodo, né? Então, a ponta mais aparente disso é a óbvia internet, as redes sociais, tudo isso que é bastante aparente, a gente conhece bastante bem isso, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, mas não é só isso, né? Isso é, digamos, como eu chamei, a ponta aparente. Mas a sociedade, acho que dentro de casa e dentro de cada um de nós, dentro de cada ser humano, eu acho que a gente vive um pouco essa angústia hoje. Então é uma angústia da incerteza de onde é que as coisas vão parar, isso em termos globais, né? A Risa brincou aí da política, mas também em termos nacionais. Mas não é só política, não é só economia, essas coisas um pouco mais tangíveis. É um pouco existencial, eu acho que essa dúvida se tornou muito mais existencial hoje do que era, talvez, há 2 décadas, 3 décadas atrás. As coisas eram um pouco mais previsíveis. Então, acho que a gente, seres humanos, não foram preparados para a imprevisibilidade recorrente. A gente vive hoje uma imprevisibilidade recorrente. A gente não sabe o que vai acontecer nunca. Não é que hoje eu não sei e amanhã eu sei. Não, amanhã eu vou continuar não sabendo. E depois de amanhã também. E eu acho que vai piorar. né? Porque a velocidade vai aumentar das coisas, né? Em geral. Hoje todos vivemos a sensação de que o tempo passa muito rápido e que as coisas não cabem dentro de um dia. Não é só profissionalmente falando, é pessoalmente mesmo. A gente não tem tempo para fazer as coisas. O dia já acabou, o ano já acabou.
Mas eu fico me perguntando, Pira, assim, será que todo mundo tem essa angústia, essa ansiedade? Porque até olhando um pouco, né, aí pro lado profissional, né? Você foi uma pessoa que veio do meio impresso, assim como eu também, que trabalhei lá no jornal Estado de Minas, e você conseguiu ver ali com o surgimento do digital, da internet, lá em... antes de 94, fora do Brasil, né? Mas em 94 aqui no Brasil. E você ficou 40 anos num jornal, meio mensagem, mas você conseguiu ter um olhar aberto, buscar, né, o tempo inteiro, tá, enfim, aprendendo e vendo, e aprendendo até como enxergar tendências e se transformando e dando essa visão, levando essa visão para o seu, né, para sua audiência, para os seus leitores. Mas tem muita gente que é muito resistente à mudança.
Acho que o ser humano não foi preparado para a mudança, Risa, e para o novo. Ele gosta mais do quentinho do conhecido, né? Do quentinho do ambiente que ele domina. O ser humano em geral, todos nós, mesmo aqueles, eu acho que eu me qualifico como alguém que gosta de olhar para o futuro e gosta das transformações e vive as transformações com alguma intensidade. Mas eu acho que mesmo eu e qualquer pessoa com um pouco esse perfil, a gente se incomoda um pouco com as transformações, né? A gente não é exatamente, acho que o ser humano não foi feito para isso, assim, para viver mudando constantemente, né? Então, eu acho que diante da transformação, você só tem duas alternativas: ou você abraça a transformação e tenta entender para onde ela vai e vai com ela de algum jeito, né? Play the game, de algum jeito, ou você resiste à transformação. Não tem meio termo, né? Se você resistir à transformação, como ser humano ou como profissional, você vai ser engolido por ela, porque ela não vai te respeitar, ela não vai esperar o seu tempo. Não tem tempo para as pessoas que são mais conservadoras diante das transformações, essas vão ficar velhas antes do tempo. A gente está fazendo um programa, falando de um programa sem idade, elas vão ficar velhas. A idade vai pesar para elas muito mais cedo do que talvez fosse necessário, mas eu acho que isso... Risa e Álvaro, eu acho que tem muito de pessoal, de formação e de DNA e até de biologia de cada um. Acho que meio que a gente já nasce um pouquinho com algumas premissas, né, biológicas, e que vão eventualmente ser mais favoráveis à transformação ou menos favoráveis às transformações. Seja como for, e não sou eu que digo isso, é só olhar para a história, né? As transformações, para as pessoas que são mais conservadoras, elas são mais dolorosas e mais impiedosas. Porque quem resiste muito à transformação, ainda mais hoje, só vai ter uma saída: ser engolido por ela. Quem surfa na transformação tem alguma chance, talvez adicional, de encontrar na transformação algum prazer e alguma realização. Em vez de jogar contra ela, surfá-la, abraçá-la e entender que ela é inevitável. Então, eu acho que é isso. Agora, exatamente, nenhum de nós gosta, assim, sabe? Um prazer genial de ver o mundo se transformar tão velozmente. Eu acho que tem um incômodo aí o tempo todo.
Com certeza.
Agora, Pia, ouvindo a nossa conversa, nós estamos aqui num bar, quando a gente fala do medo do novo, da mudança, talvez tenha uma associação bem primitiva da relação com a morte, com o fim. Né? E tem um monte de conversas que derivam para aí. Como é a morte para você? Como é que você vê a morte?
Além dela ser, obviamente, inevitável, né?
Eu não... Há controvérsias,
Há quem diga...
Tem muitos templos que argumentam que não, que você pagar o direito, ela não ouve, não virá.
Eu ainda não cheguei aí, Álvaro. Quem sabe na minha, né, na minha jornada eu talvez chegue a essa conclusão em algum momento. Eu ainda acho que em algum momento a vida vai nos faltar, né? Então, a inevitabilidade da morte, eu convivo com isso sem pensar muito no assunto. Ou seja, eu não me preocupo com a morte no sentido de ficar pensando nela recorrentemente e me preocupando com ela. Eu acordo todo dia, vou dormir todo dia sem pensar nela. Eu acho talvez que quando eu tenho 65 anos de idade, sei lá pelos 80, eu espero viver até lá, quem sabe até 90, não sei, talvez essa inevitabilidade fique mais preocupante, né? Hoje não traço a minha vida pensando nisso, não. A minha mãe tem 92 anos de idade. Ela é absolutamente lúcida. E eu vejo nela, que também foi uma pessoa que eu acompanhei, obviamente, a vida inteira, nesses 65 anos que eu tenho, ela nunca se preocupou com isso, e normalmente, né? E hoje ela já fala muito mais nesse assunto. Quando eu for embora, quando não sei o quê. Caramba, 92 anos de idade, acho que é meio inevitável, né? Que você, certamente, a maior jornada já ficou para trás, você tem menos tempo de vida te esperando. É inevitável que você pense na morte com um pouco mais de presença no seu dia a dia. Acho que eu vou levar um pouquinho diferente do que eu levo hoje, ou seja, a preocupação vai crescer com a morte, né? Mas tendo a achar que eu também não vou perder muito meu sono com isso não, sabe, Álvaro? Mas eu não sei, é muito cômodo dizer isso hoje, quem sabe com 90 eu vou pensar diferente, mas não é algo que me tira o sono e nem que me preocupe.
É engraçado porque a gente pensa que muitas vezes quando a gente cita a morte, a gente sempre tem algum pensamento mais pessimista ou triste ou, sei lá, algo que vai acontecer que é inevitável. Agora, se esse pensamento estivesse presente mais nas nossas vidas, né, e não só quando chega uma certa idade, que seria o natural disso acontecer, né, talvez também a gente pudesse olhar para essa perspectiva e valorizar mais a vida, né, presente, assim, e talvez reavaliar os seus valores para ter uma vida com mais qualidade, porque tem tanta gente que vive de uma maneira enlouquecida, sem pensar sobre isso, né, sobre a morte. Se você for pensar no dia a dia, tudo fica meio sem significado, né, assim, pô, eu vou morrer mesmo, por que eu tô sofrendo aqui,
Pra quem me esperar em viver, se eu já vou morrer mesmo? Vou fazer qualquer porra aqui, tudo bem.
Então, tem consequências,
tem, né? Tem, então. Isso que eu ia dizer. Eu não confundo a minha, digamos, essa minha relação com a morte, que eu deixo ela lá andando do jeito dela e eu aqui do meu jeito. Não quer dizer que eu... Primeiro que eu não respeite a morte no sentido da inevitabilidade dela. É claro que sim. E nem que eu transforme a minha vida numa coisa irresponsável, porque... já que eu não ligo para ela, faço qualquer coisa. Não é isso, né? Não é bem isso, né? Eu deixo ela lá, simplesmente, né? Mas eu acho que tem um traço cultural interessante que você citou, Risa. Os mexicanos, por exemplo, eles festejam a morte, né? Eles têm uns bonequinhos com aqueles caveirinhas. É muito legal o jeito que eles convivem com a morte.
Tem um filme genial da Pixar, né?
A Pixar soube capturar muito bem o jeito mexicano de ver, né? Eu conheço bastante bem o México, meu sogro, minha sogra moraram lá, e enfim, conheço bastante bem a cultura mexicana, e eles são do cacete o jeito que eles olham. Por isso a Pixar foi lá e pegou isso. Então, certamente, as pessoas, os mexicanos, de um modo geral, eles não têm esse drama todo em relação à morte que nós aqui, os brasileiros, por exemplo, tem, né? Acho que talvez a cultura cristã tenha uma relação com a morte um pouco mais pesada, né? E talvez isso, quem nasce nessa cultura, ou bebe dessa cultura, ou convive com essa cultura, não precisa ser um adepto, mas você, de alguma forma, você recebe um pouco esse ensinamento desde o berço, né? Num país como o Brasil, muito fortemente, né? Então, isso sim traz para a morte um certo peso. Tem muita culpa envolvida nisso, então a sua vida tem que ser... Você está sempre vivendo sob a ameaça de você, da tua culpa e dos acertos que você tem que fazer, a noção de pecado, tudo isso é muito cristão, né? Ou judaico-cristão, não sei. Isso sim traz um peso, e aí a morte ganha um significado talvez adicional do que ela tenha na verdade. Essa é a minha visão. Eu respeito todas essas religiões e essas culturas, né? Mas eu acho que, dependendo de onde você nasce, você colocou isso, né, Risa? Se a gente levasse um pouco mais introjetasse a morte como uma coisa realmente do dia a dia e, portanto, ela deixa de ter tanta relevância assim, o dia que vier, aconteceu. Ninguém deseja morrer, eu acho, né? De modo geral, a gente quer continuar vivo, tocando a nossa vida, mesmo com dificuldades, mesmo num país que a gente critica, mesmo numa situação que a gente não esteja tão feliz assim, a gente prefere estar vivo do que morrer. De um modo geral, acho que é isso. Mas eu acho que talvez você tenha razão de que, se trouxéssemos a morte um pouco mais para perto, a gente teria menos medo dela.
Você falou há um tempo atrás de que, de certa forma, e aí não foi essa palavra que você usou, mas que a gente foi traído pela tecnologia. O que era para nos trazer conveniência nos trouxe quase que uma escravidão. E aí me ocorrem duas figuras, né? Um adolescente numa tribo isolada de qualquer civilização próxima e desconectada e 100% analógico, quase que pré-histórico, e um adolescente num grande centro urbano com 1 bilhão de informações chegando 36 horas a cada 24. Como lidar com isso?
Pois é, acho que são pessoas diferentes, vivem em mundos diferentes, universos diferentes. Acho que você matou a pau aí. Aí depende muito, tem a ver um pouquinho com essa história da cultura, mas aí nesse seu exemplo tem a ver muito com a geografia até de onde você vive e que país você vive, em que região desses países em geral você está vivendo, né? Certamente essa angústia toda que eu tô, existencialista digital que eu tô me referindo, existencialismo 2.0 aí que a gente tá falando, é muito mais de gente urbana, de grandes centros e com uma convivência com essas coisas todas da tecnologia muito mais próximas, né? Acho que inclusive isso permeia dentro do ambiente urbano, e a maior parte das populações hoje no mundo vive dentro de ambientes urbanos, né? Mesmo nos estratos mais humildes da sociedade, onde talvez o acesso à tecnologia seja menos difundido, menos possível, por motivos óbvios que a gente conhece, mesmo aí eu acho que há essa angústia. Então eu acho que essa angústia permeia a sociedade de um modo geral, contemporânea, né? Agora, você pega uma pessoa que vive lá isolada, como você citou, um adolescente numa ilha que não tenha tantas referências, acho que aí essa angústia não existe. Então, a gente está vivendo, isso é muito mais presente, obviamente muito mais presente e preocupante nesse mundo, nesse habitat digital tecnológico que a gente tem acesso e convive estando num ambiente urbano, nos grandes centros, né? Acho que uma pessoa vai do interior, que vive lá plantando uma horta no interior de algum estado brasileiro um pouco mais distante, isso já não é tão verdadeiro.
Será que tem uma inteligência artificial que vai resolver as nossas caixas de entrada de WhatsApp, e-mail,
acho que
abrir
sim.
De manhã? Tem 300 coisas que você precisa olhar e 99% não tem utilidade nenhuma, mas a gente fica angustiado.
Puta, Álvaro, eu gostaria muito que sim. Essa expressão que você usou de ser traído pela tecnologia, achei ótima. Vou usar, vou citar a fonte e dizer que a origem é sua. A gente foi traído pela tecnologia. A gente achava que a gente ia ser, que ela ia resolver um monte de problemas na nossa vida. Eu acho que ela resolve um monte de problemas na nossa vida, mas ela trouxe um legado tão pesado junto, que muitas vezes você fala, puxa, eu queria que o mundo digital não fosse desse jeito, ou que o analógico voltasse, né? Eu não consigo ser assim, tá? Eu não consigo ainda desejar que o analógico voltasse, mas eu acho que o digital trouxe, a tecnologia, de modo geral, trouxe muita coisa ruim. Agora, acho que sim, acho que a inteligência artificial vai ter, a gente vai ter muitos ganhos com ela, de uma série de coisas, na área da educação, na agricultura, em áreas muito importantes e básicas da nossa vida, acho que a inteligência artificial vai trazer vários ganhos. Assim como ela traz um monte de porcaria junto também, a gente tem que separar o joio do trigo aí.
A gente está falando sobre isso, e a tecnologia sempre teve esse propósito de inclusão, né, de democratizar, as pessoas terem mais acesso à informação, a serviço e tudo mais. Agora, a gente vê na população cada vez mais, né, o número de pessoas envelhecendo e a população tendo, né, um número de pessoas mais velhas a cada ano que passa, e a tecnologia, de uma certa forma, ela não propicia para essas pessoas, né, que têm aí hoje 70 anos, 80 anos, né, uma usabilidade que realmente deixe que seja fácil e que faça com que elas utilizem todos esses benefícios, todos os serviços que estão disponíveis hoje pelo digital, né? Eu vejo aí minha mãe, né, a própria mãe do Álvaro, que começaram a utilizar, elas usam WhatsApp, usam Facebook, usam vários serviços, só que no momento que elas começam a entender e a vivenciar melhor aquela experiência, de repente tudo muda. Então, hoje, você não vê as empresas de tecnologia, pelo menos eu não tenho esse conhecimento, como que elas estão olhando para essas pessoas? Tem um descompasso muito grande aí.
Em geral, concordo com você, mas queria colocar uma outra reflexão. Eu acho que essas gerações pré-digitais estão tendo mais dificuldades. As gerações pós-digitais, e nós aqui já não somos uma geração digital, né? A gente nasceu, o mundo era analógico, mas a gente tem uma idade, a nossa idade média aqui, de nós três, né, e todos da nossa geração, a gente aprendeu a viver com a digitalização e a tecnologia. Já as gerações posteriores à nossa já nasceram, já são gerações digitais, né? Essas eu acho que terão, quando mais velhos, menor dificuldade de interação com os avanços tecnológicos. Acho que será inevitável que, na medida em que as coisas vão evoluindo e a gente vai ficando mais velho, mesmo um digital native, né, aquele que nasceu digital, quando tiver 90 anos de idade, talvez ele tenha dificuldade de entender as tecnologias que apareceram novas e vão aparecer lá quando ele tiver 90 anos de idade, tem algum gap de aceitação ou de interação, usabilidade, né, que você falou. Não vejo as empresas de tecnologia tão preocupadas nesse sentido. Talvez se preocupem um pouquinho mais adiante, porque esse olhar de como vão ser as pessoas mais velhas, né, no futuro, vai começar a bater muito forte. Silver Generation, ou, né, que somos nós, os cabelos brancos, né? São pessoas que vão ter uma vida útil ainda muito longa, têm um poder aquisitivo já potencialmente melhor resolvido e, portanto, são um ambiente econômico para empresas em geral muito interessante, são mercados novos para essas empresas. Então, acho que elas vão, em algum momento, se preocupar um pouquinho mais com isso. Agora, só para dar uma última consideração sobre a questão da inclusão que a tecnologia causa ou não causa, eu acho que o dado é ruim para a nossa realidade futura, porque a gente falou muito de velocidade, né? As tecnologias mais avançadas, elas vão continuar evoluindo muito rápido. O acesso a essas tecnologias, infelizmente, vai ser privilégio de poucos. Aliás, sempre foi assim, mas na medida em que a tecnologia avance mais rápido do que ela já está avançando hoje, que é muito mais rápido do que há anos atrás, o que vai acontecer é que as populações que não têm acesso econômico, financeiro, para estarem updated, né, atualizadas com relação a essas tecnologias, elas vão ficando para trás. Elas, de alguma forma, sempre se engajaram nas novas tecnologias depois das camadas mais abastadas, digamos assim, da população, em todas as sociedades. Só que isso vai aumentar, porque a velocidade vai aumentar. E a velocidade aumentando, o tempo que essas pessoas que não conseguem economicamente acompanhar as novas tecnologias, talvez não dê tempo delas acompanharem na medida do que fosse, do que as novas tecnologias estão propondo. Então, eu prevejo, e não sou só eu que digo isso, eu tenho lido bastante a esse respeito, todo mundo que analisa essa velocidade da tecnologia tem batido, acadêmicos de um modo geral, que o gap vai aumentar. Eu acho que se você não tem tecnologia na sua vida, você vai ficar alijado da evolução social. Então, qualquer evolução de qualquer sociedade, então eu acho que tecnologia é vital na base da população, na base mais pobre, na educação das crianças e tudo mais. Eu acho fundamental que se tenha, mas eu acho que a velocidade é cruel. Vai ser cruel. Temo que contribua para aumentar o gap social entre as camadas sociais do que propriamente resulte numa inclusão mais democrática.
Até porque é um fato que, nesse momento de 4.0, a concentração de renda cresceu em praticamente todos os países. E não sei se é de correlação direta, única, mas as crises das democracias também aumentaram da mesma forma, né? A instabilidade política cresceu em quase todos os países.
É verdade. Isso que você falou, estava lendo um dado da Forbes, que tem aqueles os 500 mais ricos do mundo, né? Tem novas fortunas acontecendo. A pandemia é absurdo. Um ano de pandemia criou muito mais bilionários do que pessoas democraticamente inclusas pela tecnologia. Então tem mais bilionários no mundo em um ano, eu estou falando no ano da pandemia. Porque a ciência passa a ser importante, o acesso à tecnologia passa a ser importante, e aí você tem um incremento da discrepância social e não o contrário.
Eu queria voltar aqui na questão da inteligência artificial, um caso que eu fiquei bem frustrada. Eu comprei de Natal para minha mãe, que tem 92 anos, um Alexa, né? O Dot lá, o Echo Dot, que eu achei que ia ajudar.
É o mais simplesinho, né?
É, o mais simplesinho, porque eu achei que ela estava tendo muita dificuldade de digitar, enfim. E a voz, nada melhor do que a voz para interagir, para, né, algo mais orgânico, natural. Bom, fui para Belo Horizonte, entreguei o presente, ela olhou para aquela caixinha ali, não entendeu nada, eu pluguei.
E
ela,
é uma
pessoa extremamente moderna, super, né, super ativa, super artista, trabalha, dá entrevistas.
Publica no TikTok.
TikTok ainda não. TikTok ainda não.
Ainda não chegou.
Mas o que acontece? O Alexa não tá preparado para ouvir uma voz baixa. Não é muito difícil. A experiência foi péssima. Ela não conseguia pedir nada, não conseguia falar com a Alexa. A Alexa não conseguia entender o que ela falava. Enfim, foi total horror. Eu tive que trazer de volta. Minha filha gostou, porque o presente que era da minha mãe foi para minha filha.
Mãe virou para ela.
Mas eu acho que ainda tem que a gente tem que progredir bastante nesse sentido, né?
Acho que... É isso aí que a gente acabou de dizer. Eu acho que em algum momento vai cair a ficha lá para eles, fabricantes dessas assistentes virtuais todos por voz. Eu acho que voz, você tem razão. Acho que voz vai ser uma coisa muito legal para as pessoas com mais idade, né? Mas aí vai ter que contar um pouco com a boa vontade dos cientistas e da tecnologia para fazer uma coisa mais amigável, né?
Com certeza.
E Pi, para quem está descrente do futuro e saudoso do passado, que você diria no ouvido dessa pessoa carinhosamente?
Puxa, eu acho o passado uma coisa maravilhosa. Eu gosto muito de lembrar as coisas do passado e eu respeito demais o passado. Eu falei que não tenho livros autorais, eu escrevi 3 livros sobre a história da propaganda no Brasil. 3, eu sou certamente o cara que mais escreveu sobre a história da propaganda no Brasil. Porque eu respeito muito o passado. Embora seja hiper ligado no futuro, eu respeito demais o passado, porque acho que a gente não é filho de chocadeira, né? A gente nasce da evolução histórica de tudo, tudo é evolução histórica. A gente já falou sobre isso aqui. Então, eu respeito demais o passado a ponto de ter me preocupado em escrever e registrar a história da atividade que eu estou mais ligado, que é a publicidade, o marketing e tal. Então, eu respeito muito as pessoas que olham para o passado e gostariam, talvez, que a gente vivesse no passado, né? E eu tenho uma certa, sei lá, eu não chego a admirar essas pessoas, mas eu acho que eu entendo perfeitamente que elas tenham essa vontade, vai, de voltar um pouquinho para o passado e ter essa sensação de um pouco mais de segurança do que essa que a gente vive hoje. No entanto, aí tem aquela questão que a gente já conversou, não tem muito jeito. Essa é uma... É um sonho, não chega a ser nenhuma distopia, né? Porque uma distopia geralmente é aquela que aponta um pouco mais para o futuro, né? Ela é apenas uma vontade nostálgica, né? E aí eu diria para elas assim: viva intensamente o seu passado, preze e preserve demais o seu passado. Eu admiro demais as culturas que tem na sua história, né? O registro da sua história é muito respeitado, não é o caso do país, do Brasil, este país que a gente vive, a gente não tem respeito por isso, nem sabe o que é isso, essa cultura, a nossa cultura não contempla um olhar para o passado, né? Os nossos monumentos são todos depauperados, você constrói um edifício ali, passa com uma avenida em cima e dane-se para isso. Não temos nenhum respeito por isso. Eu tenho um olhar muito ao contrário. Eu não só respeito, como gostaria muito... Eu gosto que essas pessoas tenham esse olhar para o passado com carinho, porque eu acho que é muito importante. A gente realmente precisa das nossas raízes. Eu acredito nisso. Eu creio bastante nisso. No entanto, aquelas que adoram tanto o passado que não conseguem conviver com o presente e com o futuro, elas vão ter algum tipo de problema de não se encaixarem no mundo, né? Então, o mundo é muito cruel com essas pessoas, eu acho, né? Vai ser cada vez mais. Então, o conselho seria: adorem o passado, respeitem o passado, lutem pela preservação do passado. É assim que é uma norma minha, né? Eu estou dividindo com vocês uma norma que é minha. Eu tento preservar o passado, eu respeito o passado, eu respeito as pessoas mais velhas, eu respeito a sabedoria dos antigos, né? Eu acho isso maravilhoso, acho que é um caldo cultural e de conhecimento indescritível. No entanto, o futuro é inevitável, então... Se a gente puder conciliar essa balança das duas coisas, acho que seria o melhor jeito de viver a vida sem ficar muito angustiado.
Eu gosto muito de olhar o passado, principalmente sabendo que o passado traz pra gente boas safras de vinho, né? Porque o vinho, quanto mais...
Boa, boa.
E é isso, te agradecer, Pir. Foi muito legal conhecer aí o lado... Não existe lado A nem lado B, mas esse outro olhar.
Um prazer, gente. Álvaro e Elisa, foi um papo agradabilíssimo, seria sempre com vocês, mas de falar coisas que realmente a gente no dia a dia nem fala muito, né? E adorei demais, adorei a proposta de vocês e digo aqui aos ouvintes que estão nos ouvindo que sigam ouvindo aqui o Sem Idade, porque certamente são coisas valorosas que a gente vai poder acumular aqui ouvindo o programa, e essa troca de experiências ela é muito rica, porque a gente fica enfurnado no trabalho, né? E esquece que, na verdade, a vida é isso aqui.
Exatamente.
O dia a dia do trabalho, eu adoro aquilo que eu faço, eu não vou para trabalhar com culpa, né? E nem com peso. Eu vou trabalhar naquilo que eu adoro o que eu faço. Então não é pesado, né? Mas a vida realmente, ela tá aqui fora, né? Tá nesses assuntos todos que a gente discutiu aqui. Muito obrigado pelo convite, adorei.
Privilégio.
Legal, queridos.
Obrigado,
brinde,
querido.
Até logo. Hoje.
Brinde, saúde.
Isa, então
saúde.
A conta e até a próxima.
Até a próxima.
Esse foi mais um episódio do Sem Idade, que vai ao ar sempre às quartas-feiras, mas que continua na sua plataforma favorita de podcast para você ouvir na hora que quiser. Para seguir ou enviar sua mensagem de voz ou de texto, com seus comentários e sugestões, acesse os canais do Sem Idade no Instagram e Facebook. O Sem Idade é um podcast para você, que não tá refém da idade. Essa foi mais uma produção Audioria e contou com a produção executiva e direção de Álvaro Pacheco e Risa Soares, identidade sonora e trilhas de Frederico Leodoro, edição de áudio e sound design de Luiz Felipe Lamussi e direção de arte de Teresa Pardini. Essa gravação foi realizada à distância, simulando o ambiente de um clube de jazz.